ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu parcialmente nublado. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 17 de maio de 2016. Novos nomes para a economia. Ministro Henrique Meirelles anuncia equipe econômica, novidades, reciclagens e até manutenção de cargos. Vai ter reforma. O governo decide criar grupo de trabalho para discutir propostas de reforma da Previdência em até 30 dias. Grupo terá empresários e sindicatos. Menos remédios, mais diálogo. Segundo dia da Semana de Saúde Mental da UFMG, discute a despatologização da vida. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
O economista Ilan Goldfang é o indicado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para ocupar a presidência do Banco Central. Goldfein era economista-chefe do Itaú e ainda precisa ser sabatinado e ter seu nome aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto de emenda à Constituição vai ser enviado ao Congresso para garantir a autonomia operacional do Banco Central, que atualmente é mantida por acordo verbal. Alexandre Tombino, atual presidente, deve ser mantido no governo em outra função, segundo Meirelles. O ministro da Fazenda disse ainda que o anúncio de medidas como aumento de impostos só serão feitos após a avaliação das contas públicas, que podem ter um rombo maior que o estimado pela equipe econômica que deixou o governo. Ele afirmou que se nenhuma medida econômica for tomada, o desemprego pode chegar aos 14%. Meirelles informou que os presidentes de bancos públicos ainda vão ser anunciados ao longo da semana. Também foram anunciados outros nomes da equipe econômica, como Mansueto de Almeida, que vai para a Secretaria de Acompanhamento Econômico, e Marcelo Caetano, na Secretaria da Previdência. Jorge Rachid permanece na Receita Federal e Otávio Ladeira vai para o Tesouro. O presidente interino Michel Temer decidiu nesta segunda-feira criar um grupo de trabalho com as centrais sindicais para apresentar em 30 dias uma proposta sobre a reforma da Previdência. Cada entidade vai ter dois representantes no colegiado, que vai ter a primeira reunião na próxima quarta-feira, dia 18. Mas quais são as principais mudanças que vão ser adotadas na reforma da Previdência Social? E as leis trabalhistas, elas também vão passar por reformas durante o governo Temer? Isso é o que você confere agora na reportagem de Vanessa Bugri.
Em 2016, o rombo da Previdência Social está estimado em 136 bilhões de reais, segundo o Ministério do Planejamento. Conta que só deve crescer com o passar dos anos. Só para você ter uma ideia, segundo dados do IBGE, a faixa de pessoas com 60 anos ou mais deve passar para mais de 58 milhões, ou seja, mais de um quarto do total da população brasileira em 2060. Sendo assim, despesas com regime de aposentadoria, que equivalem atualmente cerca de 8% do PIB, pode mais que dobrar, chegando a 17% em 2060, se nada for feito. Não é por acaso que o novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência é uma das prioridades do governo do presidente interino Michel Temer, do PMDB. E entre as principais mudanças para a aposentadoria está a fixação da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Atualmente, o trabalhador que se aposenta na modalidade por idade precisa ter no mínimo 60 anos, se for mulher, ou 65, se for homem. Na avaliação do professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Giacomo Balbinotto Neto, mesmo sendo uma medida impopular, a reforma da Previdência é urgente, ainda mais levando em conta o desemprego atual, que chega a mais de 11 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, gerando uma significativa queda na arrecadação do regime geral da Previdência Social, administrado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social.
porque a população brasileira, né, ela está passando por uma transição demográfica, envelhecendo muito rapidamente. A expectativa de vida não é mais 65 anos, ela está beirando 72, 73, 74. E as pessoas se aposentando com 50, 55 anos, 60, vão viver mais 20. Então vai criar o quê? Menos pessoas estão entrando no mercado de trabalho, porque nascem, né, menos pessoas, menos crianças, e as pessoas que já estão vivendo vão viver mais. Não há como sustentar esse quadro previdenciário com esses benefícios no longo prazo.
O governo afirma que as mudanças não vão ter impacto fiscal no curto prazo e sinaliza que as mudanças na idade mínima para a aposentadoria devem ser implantadas gradualmente. Mas o diretor jurídico da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, Arthur Panisson, vê com preocupação a proposta.
É um pouco preocupante porque a gente acredita que essa proposta atingiria quem já está no mercado de trabalho, ou seja, quem já criou uma expectativa, e aí teria que se analisar as regras de transição que aconteceria essa mudança. Talvez a proposta de quem esteja já próximo da aposentadoria não seria atingido, mas pessoas que estejam há 15 anos, um pouco mais, seriam atingidas. E elas já criaram uma expectativa. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem estudada.
O diretor jurídico, Arthur Panisson, também questiona a proposta de desvinculação dos benefícios previdenciários e assistenciais para deficientes e idosos de baixa renda, com salário mínimo. Pela proposta do novo governo, esses benefícios passariam a ser corrigidos anualmente apenas pela inflação.
Essa questão da desvinculação do benefício em relação ao salário mínimo é uma questão que preocupa muito, porque isso geraria a perda do poder econômico do aposentado brasileiro que, sabidamente, ganha muito pouco. Isso sim preocupa muito a associação e é uma questão que a gente vai batalhar muito para que não seja feita.
Outra proposta anunciada pelo governo Temer, que também tem gerado discussão, são as eventuais mudanças nas leis trabalhistas. O ministro do Trabalho, deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, afirmou na última quinta-feira, ainda sem dar detalhes, que o governo pretende modernizar as relações trabalhistas, mas preservando os direitos dos trabalhadores. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, vê com temor essas possíveis mudanças. Segundo o diretor executivo da CUT, Júlio Turra, a central vai fazer dura oposição ao governo Temer.
Tirando a certeza, posso ter analisado em detalhe o programa do Temer, chamada Ponte para o Futuro, que para nós é uma ponte para o retrocesso, é a pior possível, porque ali se afirma um programa de flexibilização de direitos trabalhistas e, portanto, nós estamos já, desde já, organizando uma luta séria de resistência contra essas medidas já anunciadas e atingem direitos trabalhistas sociais. De nossa parte, não vemos nenhuma possibilidade de dialogar com um governo ilegítimo e, ao mesmo tempo, confiante de que a nossa mobilização vai impedir qualquer retrocesso nesses planos.
Apesar de ter entre os seus líderes o deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, uma das principais vozes pro impeachment do Congresso, a Força Sindical também afirma que não pretende dar folga ao governo Temer quando se trata de assegurar o direito dos trabalhadores. O movimento divulgou uma nota semana passada classificando de estapafúrdia as mudanças na Previdência anunciadas pelo novo governo. Segundo o secretário-geral da entidade, João Carlos Gonçalves, o Juruna, as principais reivindicações da categoria durante a gestão PMDBista são as seguintes: criar uma política econômica que garanta emprego, uma reforma na Previdência que não prejudique o direito dos trabalhadores, a redução das taxas de juros e melhora no nível de competitividade das empresas nacionais. Além disto, Juruna, da Força Sindical, aponta que em meio à crise política, o setor empresarial deve tentar articular manobras para aumentar os seus lucros e reduzir os direitos dos trabalhadores. Por isso, é muito importante que os trabalhadores fiquem atentos.
Nesse debate de impeachment, da tirada da Dilma e assumir o Temer, por trás disso, eu tenho certeza de que é um debate também de como que os empresários querem viabilizar os seus projetos, como que eles acham que pode ter mais lucros, diminuindo legislação de garantias, diminuindo direitos dos trabalhadores, mudança de legislação que possa impedir investimento nas áreas sociais. Tudo é feito no sentido, muitas vezes, deles, porque, por exemplo, os impostos ajudam no saneamento básico. Com certeza o empresário já tem saneamento básico, mas na viela, no bairro, na comunidade favela, nós não temos isso ainda. Então, esse debate mais geral é importante para os trabalhadores, para também a gente estar, entra governo, sai governo, nós não podemos esquecer qual é a pauta interessada dos trabalhadores.
Com a reforma ministerial promovida por Michel Temer, a Previdência, que antes era de competência do Ministério do Trabalho, passou às mãos do Ministério da Fazenda, agora chefiado por Henrique Meirelles. Repórter Vanessa Bugri.
E amanhã você vai conhecer quais são as principais propostas do governo interino para a educação. Temer indicou duas mulheres para integrar os quadros do governo. Maria Silvia Bastos Marques vai presidir o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no lugar de Luciano Coutinho. Maria Silvia presidiu a CSN de 99 a 2002 e foi secretária da Fazenda do Rio de Janeiro de 93 a 96. Já para o INEP, o instituto responsável pela realização do Enem, foi indicada Maria Inês Fini. Ela foi uma das responsáveis pela criação do exame, ainda no governo Fernando Henrique, e também atuou para criar o sistema de avaliação da educação básica do Estado de São Paulo. No Diário Oficial da União de hoje, o governo interino faz uma série de exonerações em cargos de segundo escalão e presidência de autarquias. Chama atenção a exoneração de Ricardo Melo, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Newton Lima, da Empresa Brasil de Serviços Hospitalares, EBSER, e Luiz Cláudio Costa, da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Ricardo Melo, da EBC, afirmou que vai recorrer para garantir seu mandato à frente da empresa, responsável, entre outras, pelo sistema de rádios públicas e a TV Brasil. A legislação prevê que o mandato do diretor-presidente deve durar 4 anos e só pode sair por vontade própria ou deliberação do Conselho Curador da EBC. O jornalista Laerte Rimoli seria o indicado por Temer para assumir a presidência da empresa. E a comissão especial do impeachment, que agora passa a ser comissão processante, retoma hoje os trabalhos do processo contra Dilma Rousseff. O primeiro passo será um encontro entre o presidente da comissão, Raimundo Lira, o relator, Antônio Augusto Anastasia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para acertar os trabalhos durante o processo, que pode durar até 180 dias. O governador de Minas, Fernando Pimentel, resolveu exonerar a esposa, Carolina Oliveira, do cargo de secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, após a Justiça manter a suspensão de sua nomeação. Carolina, assim como Pimentel, é investigada pela Operação Acrônimo da Polícia Federal por irregularidades em contratos com o BNDES. Em seu lugar, assume de forma interina Rosilene Rocha.
Dentro da UFMG.
Quarta semana de saúde mental e inclusão social da UFMG chega ao segundo dia de atividades com uma conferência sobre a despatologização da vida. As informações são da repórter Carla Scarmigliati.
Ninguém suporta uma tristeza, ninguém suporta uma decepção, né? Então a gente vem crescendo achando que tudo isso tem que ser medicalizado, que vai fazendo com que, se a gente realmente não faça uma reflexão muito profunda desse aspecto, nós vamos ficar cada vez mais mergulhados nisso. E isso, de uma certa forma, nos retira muito, né, muito da nossa humanidade. Ninguém suporta uma tristeza, ninguém suporta uma decepção, né? Então a gente vem crescendo achando que tudo isso tem que ser medicalizado, que vai fazendo com que, se a gente realmente...
A gente teve um problema aí de edição na reportagem sobre a Semana de Saúde Mental aqui da, né, da UFMG. A gente, daqui a pouco, vai ouvi-la completa, né, sem erros. Peço desculpa ao ouvinte que está nos acompanhando, mas daqui a pouquinho a gente vai ter a matéria correta.
Trânsito.
Bom, A manifestação na rua Rodrigues Caldas ocupa uma faixa, deixando o trânsito complicado por ali. São servidores da saúde do estado que fazem essa manifestação neste momento. A gente também vê aqui trânsito intenso em outros pontos da cidade. Por exemplo, na Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos, lá no cruzamento com a Avenida do Contorno, a Savassi. Contorno com Raja Gabalha também tem trânsito intenso neste momento na Raja Gabalha e na Contorno no sentido Savassi. Agora, 12:47, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas.
Jornal UFMG.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
12:47.
Questões metropolitanas.
E o metrô voltou a operar em Belo Horizonte após um acordo entre Sindicato dos Metroviários, CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Uma nova reunião foi agendada para quinta-feira para fechar pontos que já estão previamente acordados, como aumento do Vale Alimentação de 28 para 30 dias, em troca do fim do Vale Cultura, além de reajuste de 9,28%. Dessa forma, o metrô voltou a operar normalmente desde as 5h15 da manhã e vai até as 11 da noite. E a coluna de questões metropolitanas de hoje traz como convidado o professor do Instituto de Geociências da UFMG, Felipe Magalhães. Ele comenta a criação do Cidade que Queremos, plataforma que reúne propostas para as eleições municipais deste ano. Hoje a coluna de questões metropolitanas tem um convidado, que é o professor do IGC, Instituto de Geociências aqui da UFMG, Felipe Magalhães. Primeiramente, Felipe, seja bem-vindo aqui à coluna, a recomendação do professor Roberto Montemoca, nosso titular.
Obrigado.
O Felipe pesquisa movimentos urbanos de Belo Horizonte, entre eles Cidade que Queremos, que é uma plataforma inspirada em movimentos que já existem em outros lugares do mundo, para reunir sugestões, elaborar propostas, junto com a sociedade civil, junto com a população, para melhorias na cidade, que também essa plataforma pode vir vai lançar candidaturas nas próximas eleições municipais. Felipe, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é que se configura, do que se trata o Cidade que Queremos, de onde que surgiu essa ideia.
Bom dia. Eu acho que tem uma nova rodada, uma nova geração de movimentos organizados em torno da questão urbana. E um dos casos mais interessantes, a meu ver, apareceu no ano passado, que é esse grupo, né? É um encontro de várias pessoas, na verdade, com vontade de pensar a possibilidade e a necessidade de se ocupar também os espaços institucionais, de disputar eleições, né? E aí são as muitas pela cidade que queremos, trocando ali o A por um X.
Uhum.
Né? Não tem uma organização formal, né? É um encontro que acontece semanalmente de muita gente interessada em discutir e pensar a cidade partindo de ângulos e perspectivas, inserções diversas, né? Um movimento abertamente inspirado pelo Podemos da Espanha, né? E sobretudo nas suas versões municipais, os casos das campanhas que foram vitoriosas, né, para as prefeituras de Madrid, de Barcelona, e são movimentos cidadãos, né? Na Espanha eles têm uma facilidade maior de entrar na disputa eleitoral porque não existe essa exigência legal de partidos do jeito que existe aqui, que acaba se tornando um bloqueio para forças e movimentos que surgem dessa forma, e isso vira um desafio, né, para esse movimento. Como interagir com os partidos existentes de uma forma interessante e produtiva? Mais interessante para mim e potente é a ideia de mandatos abertos. Uma proposta em caso de campanhas vitoriosas, é manter os cargos abertos, em constante contato com a população. Isso desde o início, né, desde esse momento atual, já partindo dessa proposta horizontal, né? A própria plataforma de campanha, ela é feita de forma colaborativa. Quem quiser pode entrar no site, né? Muitos, MUITXS, né? .org. E existe uma plataforma que foi emprestada para a gente, foi doada para a gente pelo Podemos espanhol, né, pelo pessoal de Madrid. A gente fez uma adaptação para ela aqui, e qualquer um pode entrar e contribuir, pode fazer propostas de políticas públicas, né?
Agora, Felipe, em termos históricos aqui em Belo Horizonte, a gente já teve algum tipo de movimentação como essa, ou há ineditismo na iniciativa aí do Cidade que Queremos?
É claro, tem particularidades que são particularidades históricas, né? A gente teve rodadas anteriores de coisas mais ou menos parecidas, né? E que tiveram histórias e alguns resultados interessantes também, né? Então, a questão urbana, né, é uma coisa muito gritante na experiência brasileira, né, na formação social brasileira, e a metrópole, a gente tem uma marca deixada na paisagem urbana muito grande pela insuficiência da política habitacional, né?
Uhum.
Então, e isso é uma coisa que na história do planejamento urbano é sabido há muito tempo, é sabido há mais de 100 anos, né, que no capitalismo vai existir uma camada da população cuja renda não vai ser suficiente para ela ter acesso à moradia com seus próprios recursos. Então, precisa ter uma ação do Estado entrando em cena nesse momento aí, para que não tenha problema na cidade por conta disso, né? E aí, isso acontece em vários lugares no mundo, né? Na Europa, tem muitas experiências antigas e que estão aí até hoje com variações entre os países, etc. E desde meados dos anos 70 tem um ciclo de movimentos sociais urbanos, principalmente em torno da questão da moradia, né, e que passam a se organizar também progressivamente em torno da tomada, da ocupação dos espaços institucionais, né. Esse novo ciclo, ele está acontecendo mais ou menos nos últimos 10 anos, começou há uns 10 anos atrás, sendo que começa a ter efeitos mais visíveis no território.
Claro. E nesse caso, a partir das questões urbanas, as questões de moradia, se expandiu para outras questões também relacionadas à ocupação do espaço público, né?
Tem uma interface que eu acho muito interessante, e que é muito marcante na Cidade que Queremos, que é com os grupos da cultura, das pessoas que trabalham com cultura, né? Grupos de teatro, né? Muitos músicos, vendo, né, essa necessidade de se atuar na cidade e na conformação do espaço urbano de uma forma mais democrática, né, e que torne a cidade um lugar melhor para a gente viver em geral, né? Fundamentalmente, se trata disso, né?
Tá certo. Então, Felipe Magalhães, hoje colunista convidado aqui da Coluna de Questões Metropolitanas, muito obrigado por sua participação.
Obrigado também, Vinícius.
E até uma próxima oportunidade.
Até logo.
Você acabou de ouvir o Felipe Magalhães aí na Coluna de Questões Metropolitanas. Na semana que vem a gente volta com o professor Roberto Montemor. E você pode ouvir essa coluna de novo lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção colunistas do jornal. Para acessar a plataforma do Cidade que Queremos é muitxs.org. É só escrever muitos ou muitas e colocar um X ali no lugar do O ou do A. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, entregou à Assembleia Legislativa de Minas o relatório da Comissão Externa do Rompimento da Barragem na região de Mariana, feito na Câmara dos Deputados. Sarney coordenava a comissão antes de assumir o ministério. O relatório, que ainda depende da aprovação, exige a responsabilização da Samarco e descarta causas naturais. A barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015, deixando 19 mortos e espalhando lama pelo Rio Doce até o mar, no Espírito Santo. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco na volta, aí sim a gente vai escutar a reportagem sobre despatologização da vida, que foi tema de conferência na manhã de hoje, na Semana de Saúde Mental da UFMG.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão mesmo, é bom brilhão!
Como é que eram os profissionais, o trato profissional seu com o seu problema psiquiátrico lá dentro das clínicas que você foi internado? Com o tempo você teve alguma postura, a postura mais carinhosa, de acordo com alguns profissionais, ou foi mudando vários profissionais? Como é que foi isso lá dentro?
Não, lá dentro, na época, não tinha muita conversa, não. A gente só tinha punição.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Por dentro da UFMG.
Agora nós vamos escutar a reportagem sobre despatologização da vida. Foi uma conferência que ocorreu hoje na quarta semana da saúde mental e inclusão social da UFMG. A reportagem é de Carla Escarmigliati.
Questões da vida cotidiana, como a tristeza e ansiedade, ainda têm sido tomadas como manifestação de transtorno do comportamento e cada vez mais tratadas com o uso de intervenções medicamentosas para discutir alternativas e formas de cuidar que transformam questões sociais em patologias. A quarta semana da saúde mental e inclusão social da UFMG realizou na manhã de hoje conferência sobre a despatologização da vida. A professora da Faculdade de Ciências Médicas, Cláudia Natividade, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, fala sobre a dificuldade das pessoas de lidar com problemas de forma mais natural.
Ninguém suporta uma tristeza, ninguém suporta uma decepção, né? Então a gente vem crescendo achando que tudo isso tem que ser medicalizado, que vai fazendo com que, se a gente realmente não faça uma reflexão muito profunda desse aspecto, nós vamos ficar cada vez mais mergulhados nisso. E isso, de uma certa forma, nos retira muito, né, muito da nossa humanidade.
A medicalização excessiva de sintomas decorrente da vida cotidiana se revelam mais claramente em relação às mulheres. A professora Cláudia conta que em sua prática profissional como psicóloga, observa situações de mulheres que circulam em consultórios com queixas de questões familiares e violência doméstica, mas são diagnosticadas como deprimidas. Pessoas com transtorno alimentar e outras patologias também recorrem a medicamentos. Assim, elas acabam sendo quimicamente caladas, como frisa a professora Cláudia Natividade.
Hoje, as mulheres, quando elas procuram os serviços de saúde, têm uma grande dificuldade de diálogo com os profissionais, porque muitas vezes elas estão passando por problemas conjugais, tipo violência doméstica, e os profissionais, eles não têm tanta habilidade para identificar isso e acabam medicalizando as mulheres, né, que estão nervosas, entre aspas, que estão descontroladas, entre aspas, que estão sem sono, entre aspas.
Ao invés de ajudar, o abuso no uso de determinados medicamentos podem produzir prejuízos físicos e mentais. É preciso cautela, de acordo com a pró-reitora adjunta de extensão e presidente da Comissão Institucional de Saúde Mental do UFMG, Cláudia Maiorga. Para ela, os remédios não substituem o diálogo, os relacionamentos e a construção de outros sentidos para a vida.
Falar de saúde mental, falar de qualidade de vida, envolve muitos fatores, né? A gente não pode se permitir a sedação, né, e realizar uma exclusão consigo mesmo, né? Porque se não ser capaz de ler o que o seu corpo, né, o que os seus pensamentos, o que o seu coração tá querendo dizer.
As atividades da quarta semana de saúde mental da UFMG vão ocorrer até o final desta semana, com conferências, mesas redondas redondas, rodas de conversa e exposição de painéis, além de programação cultural com espetáculos de teatro e música, oficina de fantasia, caminhada, feira, piquenique e mostra de fotografias. Os eventos estão distribuídos entre os campos Pampulha e Saúde, o Sesc Palladium e o Espaço do Conhecimento UFMG. A programação completa está disponível em www.ufmg.br/proex. Repórter Carlos Carmigliati.
O UFMG presta solidariedade institucional à professora de direito intimada pela Polícia Federal por práticas políticas e sindicais. O apoio solidário foi manifestado nesta segunda-feira pelo reitor Jaime Ramires, a vice-reitora Sandra Goulart de Almeida e o diretor da Faculdade de Direito, Fernando Jaime. Quem traz mais detalhes é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, a professora Maria Rosário Barbato, intimada a comparecer na Polícia Federal para prestar depoimento no dia 20 de julho sobre práticas políticas e sindicais, agradeceu a manifestação formal de apoio da reitoria da UFMG e da diretoria da Faculdade de Direito da Universidade. A docente, Vinícius, que é italiana, professora concursada da UFMG e reside no Brasil há 8 anos, disse que se sente amparada e acolhida pela instituição. A intimação de Maria Rosária aconteceu poucas semanas após a liminar de juíza que proibiu o centro acadêmico da mesma Faculdade de Direito, o CAAP, de realizar uma assembleia em que os estudantes debateriam o chamado golpe institucional por via do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O diretor da Faculdade de Direito, Fernando Jaime, com quem eu conversei agora há pouco, ainda pela manhã, afirma que a medida arbitrária não atinge apenas a liberdade individual da professora Maria Rosária Barbato, mas deixa e nem deixa vulneráveis apenas os professores estrangeiros da UFMG.
Trata-se de um caso individual, mas que pode se generalizar, né? Preciso deixar bem claro que o Estado está aqui para garantir a democracia, para garantir os direitos fundamentais e não para oprimir e violentar a própria Constituição da República. Nós ficamos vulneráveis a qualquer tipo de violência por parte do Estado quando não se respeita a Constituição.
E qual que foi a referência jurídica deles para essa intimidação? Com certeza que não é a Constituição de 88.
Não, foi o Estatuto do Estrangeiro, mas o Estatuto do Estrangeiro é uma lei do ano de 1980, na época em que se estava em plena ditadura. Então, o que se aplicava na ditadura, obviamente, que é incompatível com as liberdades fundamentais asseguradas no Estado Democrático e asseguradas na própria Constituição da República.
O diretor da Faculdade de Direito, Vinícius, afirmou que a medida arbitrária não é compatível com avanços jurídicos no século XXI e cita artigo para esclarecer o que está previsto constitucionalmente.
Está posto na Constituição, no artigo 14, parágrafo 2º, nós encontramos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Quer dizer, essa é a limitação que a Constituição impõe. Fora disso, existe a liberdade de associação, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade sindical. Então, não tem razão alguma para nos depararmos em pleno século XXI, num Estado que se pretende democrático, com situações que, a meu ver, se afiguram bastante arbitrárias nesse momento.
A preocupação com o futuro das conquistas democráticas e sociais expressas na Constituição de 88 foi manifestada pelo grupo autodenominado Professores da UFMG pela Democracia, Vinícius, que esteve reunido ontem com o reitor da UFMG, Jaime Ramires. Preocupação também expressa pelo reitor durante a abertura da 4ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social.
Essa semana, que praticamente se inicia com um governo interino, se a universidade antes era vigilante, hoje ela tem que ser resistente. Ministro da Educação de um partido que no momento da tramitação ingressou contra a política de cotas e de ações afirmativas e que, pelo perfil, indica claramente que teremos retrocessos nas questões, aspas, como já indica o governo, que tem que ser feitos cortes. Então eu convido a todos, toda a nossa comunidade, que a universidade ela seja, neste momento, resistente, que possamos cada vez mais lutar agora, neste momento, do país, por uma universidade pública, gratuita, de qualidade e sempre com maior inclusão.
Vinícius, quanto à defesa da professora Maria Rosária, o diretor da Faculdade de Direito informou que vai ficar sobre a responsabilidade dos professores Hermes Vilches Guerreiro, Felipe Martins Pinto e Leonardo Augusto Marinho Marques, todos do Departamento de Direito e Processo Penal, que se ofereceram voluntariamente para atuar como advogados. Em nota de 16 de abril, Vinícius, a Federação Nacional dos Policiais Federais ameaça de deportação e censura residentes estrangeiros que se posicionassem sobre o chamado golpe, como foi classificado, como tem sido classificado, né, o trâmite do processo do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu fiz contato, Vinícius, e enviei hoje ainda pela manhã um e-mail solicitando para gravar com uma fonte da Superintendência Regional da Polícia Federal, aqui de Minas, né, a respeito do caso da professora Maria Rosária. Entretanto, até este momento, né, acabo de consultar o e-mail aqui, não obtive ainda respostas em relação à solicitação de reportagem para gravar com uma fonte da Polícia Federal. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1h07, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e no twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carla Escarmigliar, Patrícia Brandão, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.